estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Chegando ao lado de Tony Café, são 6:04. 6:04, alô Ilhéus, alô região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado? Agora aumenta um ponto no volume porque a partir de agora você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco até as 8. E contando também com a participação dos nossos correspondentes. Tropa de Elite, daqui a pouquinho, Vini Santana traz as notícias de Uruçuca, da região de Uruçuca, Itacaré. Vini Santana vem no Tropa de Elite. Participação também de Nath Almeida aqui no Tropa de Elite, para você ficar ligado. Ainda tem um quadro Bola Dentro com Edenildo Braga. Edenildo Braga traz tudo. Diz que o Corinthians deu uma enfiada no Fortaleza. E descontou a goleada que o Sport Clube Bahia tomou lá em Fortaleza, lá no Ceará. E participação também do Souza Pina. E Souza Pina, direto da cidade de Itabuna, trazendo as notícias e as informações. E ainda contamos com a participação do nosso querido amigo, colega Paulo José, direto de Camacan. Paulo, direto de Camacan. É, no seu Tony Café. É. Caiu o retorno aí, Tony Café. Agora beleza, ficou legal, Tony. Tony. Olha, Tony Café, você não sabe o que aconteceu. Muita coisa rolou de ontem para hoje neste mundão de meu Deus, nesta região de Ilhéus e Itabuna. Muita coisa da política também pegando fogo. Reta final é assim, viu? É fuxico, é fofoca, é um disse-me-disse. E você acredita em quem você quiser. Tem que checar a informação, checar a notícia, para a gente não se passar aqui, viu? Esse é o Tony Café. Agora eu quero saber, Tony, esse sol chegando, batendo no meu rosto, logo cedinho aqui na Gabriela FM, ele tá vindo aí, ó. Quentão, telhado vai, olha, escaldar hoje o telhado da casa do Zé Mascate. Alô, 19, segura a onda aí, meu filho, debaixo da torre da Gamboa. É 19, também tá com o rádio ligado, 19, o homem que comeu 18 quibes. Lá em Aritaguá, comeu a prateleira toda de quibe. É por isso que a barriga dele é daquele tamanho. Agora em Bielos, na Bahia, são 6:07, Tony Café. Eu quero agora que traga a previsão do tempo. Chove e faz sol hoje na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Como é que está o clima, tempo?
Apesar do sol que está aí, a previsão do tempo indica que o dia para hoje é nublado, tá? A temperatura agradável em torno de 21 graus, possibilidade de chuvas 11%, umidade relativa do ar 98%, ventos a 6 quilômetros na cidade, na Princesinha do Sul, como você chama, né? Princesinha do Sul, não
é
isso?
É, princesa, a mais linda do interior da Bahia, a cidade mais linda, mais gostosa é Ilhéus, porque aqui, ó, de tudo tem um pouco. Aí eu vou pra ali, vou pra acolá, chega lá no encontro. Eu fico é sufocado, meu brother, porque não recebo a brisa do Oceano Atlântico.
Vamos manchetar? Vamos lá?
Vamos manchetar o Tropa de Elite de hoje. Aguinaldo Negrão, aí no Rio do Engenho. Alô, Meire, aí no Terminal Urbano, tá no box. É Meire, cuidado com essa portinha apertada aí, porque o Aguinaldo Negrão... Ele tá de vez em quando querendo passar nessa porta aí, viu, Meire? Meire tá viúva agora e temos as amizades que eu não sei não, viu? É, amizade com o olhódromo.
Se incomode com sua vida, rapaz.
É, também, né, Tony?
É.
Eu vejo um pouco. Beleza, tá no clima, vamos às manchetes do Tropa de Elite de hoje. Vamos manchetar o programa. Entrevista ao vivo daqui a pouquinho com Luiz Henrique Joaquim. O Luiz Henrique Joaquim vai falar um pouco de cada coisa. Ele é empresário da construção civil e arquiteto formado pela Universidade Federal da Bahia, pecuarista, agricultor, né? Diretor do Sindicato Rural de Ilhéus e coordenador nacional do movimento Invasão Zero. Fundador e também presidente da Aspa Jube. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo tudo que é Aspa Jube. Olha, atenção, Telmar, aí no Cine Santa Clara. A Justiça Eleitoral em Quaraci deu prazo de 24 horas para o candidato Célio do Asfalto, que é do PT, ele recolher panfletos e apagar postes irregulares e de pesquisa. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite. Olha, a obra abandonada pelo governo do estado no bairro do Malhado contribui para acidente envolvendo ônibus da rota e um carro de passeio. Ex-funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau pedem socorro ao governador. Eles foram demitidos e a empresa que gere a administração do Costa do Cacau vem cometendo diversas irregularidades trabalhistas. Olha, aconteceu no bairro Teotônio Vilela, a Companhia 70 chegando, prendeu um elemento suspeito e aí quando checou a capivara do cara, mandado de prisão por homicídio, vara criminal de Gandu. Eu não sei até que ponto vai este governo do governador Jerônimo Rodrigues. A Polícia Civil e a Polícia Técnica estão insatisfeitas com o governo por conta da defasagem salarial e que preocupa as categorias. Olha só o que aconteceu no Alto Boa Vista, no Pacheco, subida do Pacheco, o enfermeiro Ricardo Reis dos Santos, de 33 anos, ele foi atacado, esfaqueado, um homem e uma mulher, dois criminosos, ladeira de acesso Alto Boa Vista, no Pacheco. Ainda tem uma moto foi tomada de assalto. Olha, os bandidos chamaram 99, né? Pra fazer uma corrida, o motociclista, ele foi até o plano inclinado. Chegando lá, ele teve a moto tomada de assalto, uma Bros 160. Detalhes aqui no Tropa de Elite. Ainda tem tudo isso e tem muito mais aqui no Tropa pra você, viu? Mandando um abraço ao Sargento PM Santos Silva. Tá ligado no Tropa de Elite, na Rua Uruguaiana, no bairro do Malhado. O homem da pistola. A pistola bonita. Ele, ó, onde ele vai, tem que ter a pistola do lado, porque...
Ah, ele.
É.
Ah, pistola bonita,
conversa pistola feia. Pistola niquelada.
Conversa feia.
A pistola niquelada, a pistola mais bonita da Polícia Militar da Bahia. É do policial Sargento Santos Silva. Amigo do Pitoco. Amigo de infância do Pitoco. Ali no bairro do Malhado, tá todo mundo com o rádio ligado. Alô, Pitoco, aquele abraço. Acorda pra vida, Chafique. E Chafique também tá ligado no Tropa de Elite. Aí você... bota o... Bota, meu filho.
Bota o quê?
Tesão no microfone pra ficar com o mais gostoso aqui. Ó. Aí, agora sim, seu Tony. Esse é o Tony Café. Vamos trazer a primeira notícia no Tropa de hoje. Daqui a pouquinho a gente já chama... O Júlio Santana.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você tá ligado, tropa de elite até as 8. Eu vou chegando pra Quaraci, na cidade de Quaraci, cidade do meu amigo vereador, 4, 5, 6 mandatos, ele merece. Cidade do meu amigo Mamigo e do meu amigo Telmar. Telmar, que é o administrador do Cine Santa Clara aqui em Ilhéus, que ama Quaraci e tem um coração dividido agora, Quaraci e Ilhéus. Olha o que aconteceu. A justiça suspendeu o material impresso e manda o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Sério do Asfalto, retirar postes. A Justiça Eleitoral deu prazo de 24 horas para a coligação Força, União e Coragem do candidato Sério do Asfalto, que ele recolha e entregue no cartório eleitoral todo o material impresso com a divulgação irregular de pesquisa que apontava a liderança na corrida eleitoral de Quaraci. A juíza estava antenada, a juíza estava de olho. A doutora Mariana Aguiar Nascimento, ela é da 135ª Zona Eleitoral, também ordenou a remoção de qualquer publicação da pesquisa de forma irregular nas redes sociais do candidato. O material não cita nem mesmo o nome do instituto contratado, mas apresentava percentuais que colocariam o candidato do PT, o petista, na liderança da disputa contra Miltinho do Axé, que é do PSD. Então, a decisão judicial, fundamentada na resolução 23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral, que definiu como fraude lesiva ao processo eleitoral a prática de atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado. A multa estipulada é de R$ 6.000 por dia em caso de descumprimento. Então, o panfleto divulgado pelo grupo de Célio do Asfalto continha números que apontavam uma virada no processo eleitoral de Quaraci. Depois de o candidato Miltinho do Axé ter aparecido na primeira colocação em todas as pesquisas que foram feitas entre março e o início do mês de setembro, e há ainda fundamentação em uma ação cautelar e um recurso especial eleitoral sobre pesquisas divulgadas de forma fraudulenta, com dados manipulados, tornando inválido o registro obtido perante a Justiça Eleitoral. Então tá aí, o grupo de Célio, é o Célio do Asfalto, ele é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e a Justiça, parabéns aí, a magistrada, a juíza Mariana Aguiar Nascimento, merece palmas, merece aplausos do programa Tropa de Elite. A justiça tem que fazer justiça, e a justiça fez e está fazendo justiça lá em Quaraci. Os caras querem ganhar de qualquer jeito, de qualquer jeito, atropelando tudo e todos. É o caso desse rapaz aí, Célio do Asfalto, é que, segundo informações, ele não é de Quaraci, é um forasteiro, chegou em Quaraci e agora já é candidato a prefeito de Quaraci. Eu fico aqui olhando, observando Quaraci, que é uma cidade gostosa, simpática, um povo pra lá de bom, e que tem pessoas do bem, os nativos de Quaraci não podem deixar acontecer o que está querendo acontecer em Quaraci. Então, parabéns aí à doutora juíza de direito, a magistrada Mariana Aguiar Nascimento, pela iniciativa, e por ter, né, chegando. Ela chegou chegando e aí tomou essa iniciativa aí. Parabéns, doutora. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha, são 6:19. Eu vou passar no com Tony Café. O povo fala, o povo quer falar, Tony Café. Então fala, Tony, porque daqui a pouquinho eu vou mandar alô para uma galera aqui que tá todo mundo com o rádio ligado. Tem gente precisando de ajuda, precisando de doação de sangue. Nosso Roberto Brito, Robertão, garçom. Um garçom das antigas, lá da Associação Atlética Banco do Brasil. Tá precisando de doação de sangue. Qualquer tipo de sangue, é só procurar a ladeira do Hospital São José. A ladeira do café, a antiga ladeira do café. Hoje é Rua Dom Manuel de Paiva. Aí procura o banco de sangue. Eu vim aqui, ó, fazer doação de sangue para o Roberto Brito. Roberto Brito, garçom da Associação Atlética Banco do Brasil. Tá precisando urgentemente de qualquer tipo de sangue. Aí você lá faz a doação para ajudar o nosso Roberto, que é um cara do bem, viu? Aí você vê a doutora Socorro Pastor pedindo sangue aí para o Roberto. Aí vê a Nina, Nina que é esposa do ex-presidente da ABB, o Thales Lavigne. Tá todo mundo enganjado aí para ajudar o Roberto, garçom da ABB. Vamos ao povo, para o povo falar no Tropa de Elite, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, dupla, por favor, nos ajude. Alex do Joia do Atlântico, desde ontem, uma fase da energia caiu, tá? Na manhã e até agora nada. A Coelba não veio aqui ainda, nos ajude aí, Mário Santos, Tony Café. Bom dia, eu também tô ligado na Gabriela FM, Tassiano Pires, lá em Olivença. Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um ótimo dia, abençoado. Manda um alô aí pra Juju. Juju trabalha no táxi. Ouvinte do Tropa de Elite. E é Antônio Selma lá de Serra Grande. Tem mais aqui. Alô, alô, bom dia. Alô, bom dia.
O governo da mentira. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Queremos mandar aí um recado para o governo Mário Alexandre, o governo da mentira, o governo da enganação, diretamente aqui do distrito do Santo Antônio. Queremos saber do senhor prefeito Mário Alexandre o que ele pretende fazer com essa caçamba imensa de areia fechando a rua na principal via da comunidade do Santo Antônio. Há uma semana da eleição, a grande caçamba de areia está no meio da rua, na Praça do Santo Antônio. Segundo informações, era para a reforma da praça, que até os dias de hoje nada foi feito para resolver a situação da praça do distrito do Santo Antônio. Outra situação desumana é o PSF do Santo Antônio, que se encontra em total abandono por parte da Secretaria Municipal de Saúde do governo Mário Alexandre. Alô, prefeito, vamos acordar. A Praça do Santo Antônio espera pela reforma prometida há 8 anos pelo seu governo.
Tá que tá, viu, Zé do Bar? É na praça do distrito de Santo Antônio. Ali o Zé do Bar, que é o prefeito de Santo Antônio, é o prefeito de Santo Antônio. Meu amigo Zé do Bar, com aquela barriga elegante deste tamanho, aí de repente uma caçamba. Que presente, viu, Zé? Ô, Zé, botaram uma caçamba de areia aí para poder fazer acontecer e nada foi feito. Então tem uma caçamba de areia lá no distrito de Santo Antônio. E aí Zé do Bata e os moradores do Santo Antônio sem saber o que fazer. Alô, prefeito Mário Alexandre, dá alguma resposta aí para Zé do Bata, para os moradores do distrito de Santo Antônio. Eles querem saber o que, que vai fazer com essa caçamba de areia, prefeito. Prefeito Marão, acorda pra vida, acorda pra poder ver, fazer. Olha, vai até o distrito aí, Marão, vê essa caçamba de areia aí, pega o carro aí, vai lá. Chega lá, você dá um abraço no Zé do Bar, diz que eu mandei um abraço pra Zé do Bar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Trabalhar porque é bom, trabalhar que precisa ajudar o povo, ó, meu Deus do céu. Olha, quero mandar um abraço para o Walter Sá. O Walter Sá é taxista. Ele trabalha na Praça do Big Meira. O Walter Sá, você sabia que hoje, dia 25 de setembro, é dia da sua amada mulher, a Cristina Sá. ou também conhecida por Tina Sá, do transporte escolar. A Tina Sá, ela é mãe do meu brother, do meu amigo enfermeiro, o Rodrigo Sá, que trabalha dose dupla. Esse cara aqui é pau, viu? Olha, trabalha no Hospital Regional Costa do Cacau, trabalha no Hospital de Ilhéus, é pau pra... Não vê, Rodrigo, não tem tempo nem de bater uma bola. Então dá um abraço aí, viu, Rodrigo, na sua mamãe. E também você, também, Walter Sá, dá um abraço na sua esposa aí, Cristina Sá, a Tina Sá, do transporte escolar, que é ouvinte do Tropa de Elite. Vai um abraço aqui do Tropa de Elite, Marinho Santos e Tony Café, viu? Tony Café e Marinho Santos, um abração. Hoje vai ter festa, hoje vai ter bolo, hoje vai ter Guaraná na casa de Walter Sá, porque é aniversário de Cristina Sá, a Tina Sá, do transporte escolar. Um bom dia e feliz aniversário pra você, viu? Rodrigo, aquele abraço, meu brother.
Abraço pra Bob, Bob Autoelétrica lá no bairro de Fátima, curtindo a nossa programação lá em Itabuna. Alô, alô, Bob, aquele abraço, né? Abraço também pra rapaziada da ECAL, na Jornada Magalhães, estão sempre ligados aqui no Tropa de Elite,
brother,
a metralhadora da informação.
A ECAL.
ECAL e Bob. Bob é seu
Bob, fã. Bob, esquema, bairro de Fátima.
Diz que ia mandar uma camiseta.
Itabuna, aquele abraço, Bob.
Diz que ia mandar uma camiseta pra você autografar.
Bob, aquele abraço pra você aqui do Tropa de Elite. Eu falei,
será que o Marinho sabe escrever?
É, e como é que é o nome do seu amigo, que é nosso ouvinte do Tropa, na Polícia Rodoviária Federal?
Ali é Kleber, Kleber.
O Kleber, amigo do meu amigo Bebeto Melgaço, é isso?
É, Kleber é filho do Gago, é o gente fina, né? Lá da, é cria do Fátima também.
Beleza, é. Kleber, aquele abraço pra você aí em Itabuna aí, viu? Ele que é policial rodoviário federal, amigo do meu amigo Bebeto Melgaço, também é da PRF. Agora são 6 horas e 26 minutos na linda Princesa do Sul.
Vamos agora, eu falo assim, né? Acabo de escrever que você ia ficar emocionado. A primeira vez que você vai autografar uma camisa do Bob. Aí eu falei, pô, ele não é jogador de futebol, não é jogador de basquete.
Mas eu
nunca praticou nada. Ele só disse que foi da Marinha. Eu não vi, né, ele ser da Marinha.
De guerra do Brasil.
Eu não vi. Eu acho que...
Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco. Falei, Turma Rommel 3.
Ele vai ficar tão emocionado que ele não vai saber nem escrever.
Teve agora teve uma grande festa, uma festa foi nacional da minha turma,
cê
da
foi?
Turma Rommel 3.
Você foi?
Eu não fui porque eu tava enganchado aqui.
Você não foi que a Angélica não deixou?
Não, fiquei enganchado aqui, o meu brother.
Ah, tô ligado.
Se afastou.
Tem que fazer o...
Por conta do momento. Você está aqui ajudando a gente conduzir o Tropa de Elite.
Você ficou no
network. E aí eu não pude viajar porque eu tenho um compromisso aqui.
Exatamente.
Tem um com network, os nossos ouvintes.
O network,
nossos...
né, pra fazer.
E com o meu brother, agora, com o meu sócio.
O Vini Santana tá piscando.
Aqui. Vamos chamar ele. Vamos chamando o Vini Santana. Tá piscando, Vini? A lâmpada verde tá piscando. Vini Santana, vem comigo. Vem com o Tony Café. Bom dia, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, um homem identificado por Alex Aparecido dos Santos Ramos, de 49 anos, foi morto na região do Cruzeiro, zona rural de Ubaitaba, vítima de uma emboscada. O homem era residente de Ilhéus e estava com seu filho no momento do crime. Conforme informações do Batan Notícias, pai e filhos teriam vindo para a região comprar uma motocicleta que havia sido anunciada em um falso anúncio nas redes sociais. A vítima estava a bordo de uma moto junto com seu filho e foram interceptados por criminosos que estavam escondidos em um matagal. Eles atiraram em Alex, que faleceu no local. Logo após, os criminosos fugiram. O filho tentou prestar os primeiros socorros ao pai, mas sem sucesso. O jovem ficou extremamente abalado com a situação e foi encaminhada ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. A polícia foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. O DPT foi acionado para fazer a remoção do corpo e a polícia segue investigando o crime. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Valeu, que valeu, Vini Santana. Muito bom dia para você. Amanhã você volta no Tropa de Elite, Vini Santana. Aguardando também o contato com o Edenildo Braga, porque depois daqui o Edenildo vai falar de bola dentro. A bola entrou lá no gol do Fortaleza, viu? Corinthians meteu uma goleada no Fortaleza. Olha, atenção você que está ouvindo o programa aí. A saiteria do meu amigo Washington Luiz. Washington, ele que é da Barra de Itaipa, investimento pesado ali, na divisa ali, já pertinho da ponte que divide Ilhéus de Serra Grande. Pertinho do Sargi. Antes da ponte do Sargi, lado direito, você indo para Serra Grande, ali tá a saiteria. A saiteria é da ponta. É a saiteria da ponta, ele quer dizer da ponta do ramo, que ali também faz parte, ali é ponta do ramo. Então a saiteria vai ser inaugurada neste sábado. E meu amigo Osto já me convidou, convidou o Tony Café. E o convite está estendido. O convite para o vereador Dai da Serra. Vereador Dai da Serra. O convite para o vereador Jardel, também da Serra Grande. E também para o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. E para a vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Sabadão, portanto, depois do meio-dia, a saiteria da ponta. Ali, o Washington convidando aí os amigos para poder prestigiar aí. É o investimento que ele está fazendo ali, a saiteria da ponta. Parabéns, Osto, muito, que Deus ajude você sempre e que Deus coloque a mão aí nesse empreendimento que você está fazendo aí, desta saiteria da ponta. Aí na final da ponta do ramo, na divisa, pertinho da ponte que divide Ilhéus de Serra Grande e Ilhéus de Uruçuca. São 6h31 na linda Princesa do Sul. 6h31, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
7h17, você está ouvindo o Tropa de Elite no oferecimento do Supermercados Meira, 9 Mistura, Premoldados, Guanabara, Cotim Tintas. Constro Forte, Fumada Especialista, Já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 7h17.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você tá ligado, 7h17 na linda Princesa do Sul. Mandando um abraço aí na Praia da Ponta do Ramo. Na Praia da Ponta do Ramo, tá com rádio na sintonia do Tropa de Elite, Gabriela FM. Meu amigo Gurim e a esposa Madá, minha amiga Madá, aquele abraço para você. Quem também tá ligado é o operador de áudio, o Manuel Messias, o Messias de Holanda, o cara de Catuta, também tá ligado no Tropa de Elite. Agora sim, a nossa entrevista com Luiz Henrique Joaquim, empresário da construção civil, arquiteto formado pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, pecuarista, agricultor, diretor do Sindicato Rural de Ilhéus e coordenador do Movimento Nacional Invasão Zero e fundador, presidente, então, associação aqui. Ele vai dizer que associação é essa, viu? Que tá, abreviou aqui. Luiz Henrique Joaquim, muito obrigado por você ter recebido o nosso convite e atendido. Está aqui, dá bom dia para você. Seja bem-vindo aos estúdios da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite. Bom dia, Luiz Henrique.
Bom dia, Marinho, aos ouvintes do programa Tropa de Elite, ao nosso amigo Tony Café.
Tony Café,
Ele falou Marinho, não foi, Tony?
Foi. Marinho falou. Santos.
Marinho Santos.
Marinho Santos. É um programa que a gente faz com muita alegria, né? Porque eu sempre digo aos amigos que rádio nunca vai perder o seu espaço, né? Agora, precisa saber quem está fazendo o rádio. E também deixo aqui um bom dia a todos os ilhéenses, a toda a região que ouve o seu programa, no momento decisivo, né? Para essa região e para Ilhéus. E por que não dizer para o país, né? Tudo começa no município. Eu acho que agora é a hora da população refletir, avaliar, para saber votar e votar certo. É isso que me traz aqui como cidadão, eleitor. Estou fazendo, me esforçando para fazer minha parte, né? Estou divulgando as minhas convicções no que acredito, para tentar ajudar aqueles menos favorecidos que não têm o esclarecimento do processo e separar, na verdade, o joio do trigo. Porque nesse momento de campanha é um momento que você ouve muitas promessas. Não é possível que o povo ainda não entendeu que certos tipos de promessa são questões eleitoreiras, são questões que só é para iludir a população, deixar um sentimento de esperança. E o povo, né, combalido de muitas, né, de muitas deficiências, de muitas, combalido da falta de saúde, de tanta coisa, até de emprego, até de comer, tem gente que não tem o que comer, às vezes acredita nessas promessas, né? Porque o homem vive, na verdade, de sonhos. Triste é o cara que não sonha, né? Então, quando alguém diz, vou asfaltar a estrada toda para o setor rural, vou dar passagem de graça, dia de domingo ninguém vai pagar, vou construir a central de abastecimento de Ilhéus, vai fazer, rapaz, milagre dentro. Quer dizer, o povo não pode comer mais isso. O povo não pode acreditar nesses falsos profetas. Eu acho que é hora de fazer uma avaliação de quem realmente está cumprindo o seu papel de gestor. E se a população está avaliando, ou quem é que está avaliando esses governos? A quem interessa essa avaliação? É uma coisa só midiática? É um ilusionismo que está se fazendo com a população baiana e de Ilhéus? Eu estou aqui à sua disposição.
Luiz Henrique Joaquim. Cidade de Ilhéus tem um potencial turístico importante, mas é preciso cuidar da nossa cidade, em primeiro lugar, para receber o turista. Aí eu pergunto, quais são as principais obras que precisamos realizar na cidade de Ilhéus se queremos uma infraestrutura atrativa e desenvolvida?
Eu diria a você que Ilhéus tem dois vetores grandes de crescimento. Um é o agronegócio e o outro é o turismo. São dois segmentos que geram receita, geram emprego e que, na verdade, é flagrante o descaso com que a população ou com que as autoridades tratam esses segmentos. Ora, qual é a maior carência hoje da população baiana? É o emprego e a educação. Se você der educação e emprego, o cidadão não vai para as drogas, o cidadão não vai assaltar. Você todo dia aqui narra assaltos, mortes. Aí o rapaz da moto, Alex, foi cooptado por um anúncio falso. O cara está fazendo aquilo mesmo, ele faz aquilo como se fosse uma profissão, matou o rapaz. O que é isso no estado, no município? Falta de educação e de investimento. Então, o turismo, Ilhéus foi agraciada, não é? Com 94 quilômetros de costa. Onde é que você tem isso? Eu diria a você que se não for a maior do mundo, talvez a segunda, com a maior costa. No país é a maior, não tem outra. Então eu pergunto, por que as autoridades não enxergam isso? Por que não faz um investimento, um tratamento? Porque é isso que Ilhéus tem. Ilhéus vai oferecer o que mais? Além dessa impressão que eu tenho, eu como construtor, como arquiteto, né, da visão urbanística de tudo isso, você não vê o compromisso do gestor. Não é só do município, não. Eu estou falando do gestor do Estado. Gestor do Estado. Porque a gestão do município está muito atrelada às decisões do governador do Estado da Bahia. Então, parece que Ilhéus não tem gestão municipal. Só tem gestão do Estado. Então, uma coisa está misturada com a outra. Até o próprio governador, o Jerônimo, aí, o herói do sertão, né? Ele já disse que aqui ele tem dois candidatos. Tem dois candidatos. Ele tem a comunista do PT e tem o candidato do Mário, não é? O Chico Bento. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa só. Então, o potencial que tem Ilhéus, aí eu digo, cadê os acessos da praia para preparar isso para a pessoa que vem aqui a Ilhéus se sentir, né, em condições de mobilidade e acessibilidade? Cadê a reconstrução dos serviços, da qualidade dos serviços na beira da praia? Cadê as cabanas reformadas? Você não pode tirar aquilo dali. Olha o que está acontecendo em Salvador. Aquele João Henrique, na época, que tirou aquelas cabanas até Itapuã, o outro governo pressionado também para tirar, agora vai ter que voltar. Por quê? Você provoca uma desertificação. Ninguém frequenta uma praia abandonada, são poucas pessoas. O povo gosta de viver no meio do povo. Você que é uma pessoa que conhece isso aqui, você monta um restaurante, tem a parte interna e a externa, todo mundo quer sentar na calçada. Então, olhe como é a Europa, como é Buenos Aires, Paris, aqueles cafés são todos nas ruas. É ali que o povo quer ficar. Então, você tem que governar para o povo. Você não pode fazer nada que contraria o povo. Cadê a segurança da cidade para que o turista se sinta seguro? Há um abandono completo no estado da Bahia. 80% dos homicídios não são elucidados, são engavetados, porque a polícia não tem estrutura. O policial não tem salário, não tem equipamento para poder correr atrás de vagabundo. O vagabundo está organizado. Por que aqui o crime é organizado? Porque o Estado está desorganizado. O Estado está desorganizado, alguém se organiza, ocupa o espaço. Então, ao turismo aqui dentro de Ilhéus, falta gestão, gestão. Ilhéus tem N coisas para oferecer. Para você segurar o turista aqui, você não faz nada aqui dentro de Ilhéus. Então, as proposições, ao meu entendimento, primeiro, Ilhéus tem que passar por uma renovação, por uma reestruturação, pela recomposição das coisas básicas. Deixa de fazer promessas que não são tangíveis. Vamos apontar os nossos mosteiros para as coisas tangíveis. Por exemplo, cadê as calçadas? Isso é básico. Então, larga de dizer que, como nós estamos ouvindo aí, vamos construir a central de abastecimento. Vou fazer o asfaltamento do município em todos os distritos, a sede dos distritos. Isso é conversa fiada. O governo do Estado não consegue terminar 3 quilômetros de asfalto na Praia do Sul. 3 quilômetros! Aí chega aqui alguém prometendo, e você que está ouvindo o programa, você não vai acreditar nisso. Então, quando você começa a ouvir essas promessas, você já desclassifica esse candidato. Você já tem essa promessa como que ele está querendo me enganar. Mais uma vez, como os outros me enganaram. Ele está prometendo que não vai fazer. Eu vou descartar isso aqui. Então, esse é o momento de descartar as falsas promessas. Turismo precisa ser reconstruído. Por que acabou o carnaval? Isso tem que ser lei. Tem que ser lei. Então, mais uma proposição que tem que ser cumprida. Os grandes carnavais da Bahia nasceram dentro de Ilhéus. Eu era criança, eu ia ali para a Praça Dom Eduardo, não tinha nem como tirar o pé, que o outro botava embaixo. Com segurança, não tinha essa confusão que você tem hoje. Até os leões levaram ali da praça. Então, o carnaval não tinha essa instrumentalização, essa técnica, né, desses trios potentes. Era feito instrumento, né, de tambor, de cavaquinho, e todo mundo brincava. Tem que reconstruir. Cadê o pauzinho? Cadê o afroxé? Cadê as escolas de samba? Cadê o tratamento que tem que ser dado às religiões, essa diversidade de religiões, o respeito a essas coisas? Jogaram tudo fora. Aí eu pergunto a você, cadê o compromisso do gestor? Olha a situação, eu vou falar aqui, não vou falar em defesa não, vou falar como cidadão. Olha a situação do candidato de Mário Alexandre. Você que está ouvindo esse programa, vê se você concorda comigo. O candidato do governo, que é um secretário que está aí desde o início, quem vai acreditar que ele vai fazer alguma coisa? A primeira pergunta que o eleitor vai fazer é o seguinte: passou 8 anos, está no governo e não fez, como é que agora o senhor vai dizer que vai fazer 3 tipos de transporte alternativo dentro de Ilhéus? Como é que o senhor vai dizer que vai fazer calçada? Como é que o senhor vai dizer que vai fazer obras no morro? Não é consertar uma escada, não. Obra no morro é para fazer a obra que modifique a cara da cidade. É você interferir arquitetonicamente no morro para que o caminhão do lixo, não esse pesado, um caminhãozinho menor, que já existe no mundo todo, transite em uma curva mediana do morro, para que a ambulância chegue naquele local, para que uma pessoa lá em cima não desça no velho Bangui, carregada nos braços, no lençol. Será que o morro ainda vai aceitar isso? Será que esse cidadão não percebeu que há uma rejeição por esse governo, pela falta dessas obras estruturantes?
É, Luiz Henrique Joaquim, falar do patrimônio histórico importante, prédios antigos que foram esquecidos pelo poder público, alguns inclusive já em ruínas, como é o caso do Grupo Escolar General Osório, que eu tenho orgulho de dizer que estudei no Grupo Escolar General Osório. Hoje, biblioteca pública, está lá em ruínas. O que precisamos fazer para manter nossas memórias e como o poder público poderia agir na recuperação das construções históricas de Ilhéus?
Ao meu entendimento, aí você faz uma pergunta que é da minha área, né? Eu que estudei um pouco de arquitetura, né? Eu acho o seguinte, vou falar especificamente do General Osório. Olha o que o poder público fez, essa gestão fez. Ela renovou a praça ali Castro Alves, né? Criou algumas construções para atender aos serviços, completamente deslocada do apelo arquitetônico. Como é que você tem um prédio como o General Osório, um prédio tombado, um prédio que representa ali o que é a educação, representa, parece que ele foi transformado em biblioteca, está abandonado. Você tem que construir a coisa, não é para o cara que vai comer só o sanduíche, não. Você tem que pensar na cidade grande. Ilhéus não pode ser pensada mais só para a pessoa que vem aqui do bairro, aqui ou que vem aqui de uma cidade vizinha. Ilhéus tem que ser pensada para o mundo todo. Então, Ilhéus está no momento de explodir. Mas cadê a preparação profissional? Cadê o planejamento dessa orla saindo de Serra Grande até Olivença? Então, o que é que deveria ser feito, ao meu entendimento? Primeira coisa que eu faria ali era a reforma do General Osório. A ampliação daquele piso da praça até abraçar todo o General Osório. Aquela rua lateral do General Osório tinha que ser incorporada à praça. Para que você, quando chega aqui um navio, você tenha condições de abrigar ali 1.000 pessoas, 600 pessoas, 300 pessoas, o cara conhecer o prédio General Osório, tomar um café dentro lá do prédio General Osório. Ele tinha que tirar aqueles equipamentos dali e colocar afastado daquela praça para você pensar grande. Então, o pensamento é tão pequeno, a visão é tão curta, que aglomerou tudo no mesmo lugar e é a impressão que dá que está cheio. Como é que Ilhéus está cheio com 20 pessoas, com 100 pessoas? Você tem que pensar em Ilhéus para 40 mil pessoas utilizando a Avenida Soares Lopes.
Já que nós estamos falando de Avenida Soares Lopes, como ela poderia ser revitalizada e se tornar um importante espaço de lazer, esporte e cultura em Ilhéus, Avenida Soares Lopes, o cartão postal de Ilhéus.
E é verdade, você está fazendo essa colocação que eu faço também. A Avenida Soares Lopes não é para quem mora na Avenida Soares Lopes. A Avenida Soares Lopes sempre foi o cartão postal da Bahia. Você não tem uma avenida dessa em Salvador. Se você for olhar a orla de Salvador, está muito baixo o mar em relação ao piso da pavimentação. Então é como se você fosse cair, não é? Você tem até guarda-corpo na orla de Salvador. Você vê ali o farol da barra, um negócio lindo, bonito, mas você tem que descer uma escada para ter um acesso. Aqui você está no mesmo nível. Então, não há por que você não fazer ali. Primeiro, isso é uma sugestão minha, tá? De responsabilidade minha, Luiz Joaquim. Porque você vai ter que ampliar aquele passeio, né? A margem daquelas residências, daquelas lojas, e levar aquilo para 20 metros, como é Copacabana, para que todo mundo se sinta seguro. Criar uma nova arborização. Aliás, não tem projeto para arborizar a cidade. Quantas árvores foram plantadas aqui? Cadê o pessoal para vir dizer aqui? Tem que plantar aqui umas 5 mil árvores dentro de Ilhéus. Então você tem que arborizar, levar esse passeio lá para aquela outra pista, aí sim você vai ter o conforto. Aí o cidadão do Nelson Costa, o cidadão lá do bairro do Iguape, do Vilela, as famílias, vão usar aquele espaço. Naquela outra área que foi agraciada pela intervenção do Porto do Malhado, se você percebeu o Porto do Malhado, eu fui lá outro dia e eu vi quando inaugurou, meu pai trabalhou ali, foi meu pai que inaugurou, era fiel do armazém, meu pai. E o mar reagiu, né? Porque a natureza ela não reclama, ela reage. Construíram um porto que não é em cima de pilotis, onde as correntes marinhas passam por baixo. Não, é um porto de mole, de enrocamento. Então é um obstáculo, impediu as correntes marinhas. O que é que está havendo? Um assoreamento. Está havendo um acúmulo de areia e a natureza está dizendo que vai engolir o porto. Ela já engoliu lá fora, lá fora eu tinha medo. É mar aberto, já é uma praia. Eu me assombrei quando eu vi a imagem de drone. Então é uma praia lá na ponta do morro, do porto.
Aí pertinho da Pedra de Ilhéus.
De Ilhéus. Então, quer dizer, aquela praia vai ligar a praia da Avenida Soares Lopes. Vai ficar uma praia só e o porto vai ser engolido. Isso só não vê quem não vai lá olhar. Então, nós temos ali um terreno mais caro aqui da região. E por que ninguém encara isso de frente? Eu vou fazer um paralelo aqui rápido. Por que ninguém encara até hoje a drenagem do centro de Ilhéus? E continua alagando tudo. Por que você senta na cadeira da prefeitura e não diz, eu vou resolver o problema da drenagem do centro de Ilhéus? Porque a engenharia permite isso. A engenharia está aí para isso. Consulte, né, os universitários e diga, eu vou resolver. Agora, em 8 anos, o que esse governo fez pela drenagem do centro de Ilhéus? Eu já vi secretário com alavanca na mão, abrindo tampa de bueiro para limpar. Pera aí, rapaz, que gestão é essa? Nós estamos no século XXI. A engenharia tem que trabalhar. Precisa botar engenharia no governo. Precisa botar engenharia no governo. Então, a Avenida Soares Lopes é um equipamento que ninguém tem, talvez, nesse país, nas condições que Ilhéus tem. Ali precisa ser ocupada com um projeto urbanístico dos melhores do mundo, ao meu entendimento. Ali você tem que levar o esporte. Você tem que associar os colégios da cidade a ter direito de usar, construir um cronograma de uso. Ali você tem que fazer, cadê? As velhas cabanas que tinha ali, Luana, Bar do Coronel, tiraram aquilo, acabou a praia. A praia foi lá para frente e o poder público não entendeu isso. Olha quanto Ilhéus perde na geração de emprego e renda.
Eu vou fazer outra pergunta, a última pergunta a você, Luiz Henrique Joaquim. Meus amigos feirantes, Central de Abastecimento, bairro do Malhado. É um problema que merecia ser estudado para oferecer melhores condições para quem trabalha na feira, os trabalhadores, para a população, nós que vamos comprar na Central de Abastecimento. Como fazer uma reforma na Central de Abastecimento do bairro do Malhado?
Eu sou produtor, né? Sou criador e sou produtor.
Mas você é arquiteto.
Minha formação, né, acadêmica, estudei na Universidade Federal da Bahia. Mas eu adquiri algumas propriedades e me tornei um criador, né, e produtor também. Eu vou dizer a você, quando eu vendia farinha, quando eu produzia, né, mandioca e fazia farinha, eu tenho uma casa de farinha na fazenda, Tinha um secretário aqui em Ilhéus, doutor Hamilton, dentista, lembra?
Hamilton Andrade.
Isso.
Saudoso Hamilton, Andrade.
Isso, você conhece todo mundo. E doutor Hamilton já arrancou uns dentes meus, né? De leite. Doutor Zilson.
Zilson.
É, eu não tinha medo de arrancar dentes com o doutor Zilson, mas se não fosse com outro, eu tinha medo. Enfim, ele era secretário, se não me falha a memória, eu já produzindo farinha. As estradas de Ilhéus, Santo Antônio, Couto, Buararema, a minha fazenda entra no Santo Antônio. Né? Até fiquei chocado, aquela turma batendo no governo, pressionando, quando eu cheguei lá tinha uma placa do PT, lá no rapaz, lá no Jorge, Zé do Bar. Eu não entendi nada, né? Mas a escolha é livre, a gente respeita. Enfim, eu disse, doutor Hamilton, eu produzo farinha. Eu faço 25 sacos de farinha por semana. 5 por dia. Pô, 25 sacos dá uma tonelada e pouca, né? Eu vendo aqui, que eu não vou comer essa farinha. Então eu sou um produtor que produzo para a população, como os outros fazem. Então o senhor acha que eu tenho condições de trazer essa farinha sem estrada? O senhor não acha que eu estou fazendo um trabalho, um benefício para a população? Então é um dever da gestão pública promover a recuperação das estradas para escoar a produção do interior. Isso é um dever, porque ali é onde estão sendo gerados os alimentos. Você entendeu ou não? Eu até me perdi na sua pergunta.
Não, central de abastecimento.
Sim, então aí chegando lá na central.
Uma reforma.
É, então eu estou trazendo para onde? Para a central de abastecimento. Então, olha você, eu fui consultado, e aqui eu quero parabenizar, são quatro candidatos, né? A prefeito, não é isso? O candidato Valderico Júnior teve a humildade de me consultar, de me questionar e me ouvir, como ele está ouvindo muita gente. Parabéns a esse jovem empresário. Ele perguntou, e ele falou outro dia no debate, eu acho que é a única sugestão que é confiável, é a desse cidadão, Valderico Júnior. Ele disse, não temos condições nem dinheiro para fazer tudo de vez, mas podemos fazer por partes. Então, isso dá para acreditar. Isso é confiável. Agora você dizer, vou fazer toda a central de abastecimento, vou asfaltar todo o interior, botar asfalto ligando a sede dos distritos.
Muito bom.
Ninguém vai acreditar nisso. Ninguém vai acreditar nisso. Então, parabéns, Valderico. Eu não sei se outros tiveram a mesma opinião, mas a central de abastecimento que você visita em Belo Horizonte, como eu visitei em São Paulo, é um ponto turístico. Ilhéus tem tudo para transformar a cidade numa das mais bonitas desse país. Mas aonde você tem coragem hoje, um turista, de entrar naquela central de abastecimento? Eu não estou aqui só para criticar pelo que está lá, no que o povo está vendo. Eu estou querendo dar uma sugestão, né? Faça por parte. Mas faça. Olha as calçadas, quando eu fui consultado na época de um prefeito, por um engenheiro que era secretário, ele disse, Joaquim, eu não tenho dinheiro para fazer as calçadas de Ilhéus. Ilhéus não tem calçada. Olha aqui na frente, aqui, barro para tudo quanto é lado. Eu disse a ele, rapaz, não é assim que a engenharia trabalha. Quantos quilômetros de calçada você tem? Olha o que está dizendo o Pablo Massal em São Paulo. Um problema de calçada, as pessoas andam, caem e quebram a perna. Minha esposa é vítima disso, ali atrás do Bradesco. Caiu no buraco e machucou e quebrou, quase quebra o pé. Então, você vai fazer 10 metros. Se você fizer 10 metros por dia, em um mês você faz 220 metros. Em um ano você já fez quantos? 2.500 metros. Como é que você acha que a engenharia não resolve? Não, porque a visão é curta. Por isso que o arquiteto tem essa facilidade de planejar. Então não dá para fazer tudo de vez, mas vai fazer, vai. Vai transformar Ilhéus, vai.
Forte abraço para você, Luiz Henrique Joaquim, e sua mensagem final aos ouvintes do programa Tropa de Elite, Gabriela FM.
Olha, eu vou deixar aqui uma mensagem de esperança para o povo de Ilhéus. Mas vou dar aqui um fato da minha responsabilidade. Vou falar como cidadão. Então, um sujeito me perguntou, entre Bolsonaro e Lula, você vota em quê? Vota em Bolsonaro. Entre Zema, governador de Minas, e Lula, você vota em quê? Eu digo, eu voto em Zema. Entre Tarcísio, se vier a competir, e Lula, você vota em quem? Eu voto em Tarcísio. Ele disse, rapaz, você... Eu digo, rapaz, entre o Satanás e Lula, eu voto no Satanás. Então, gente, um abraço. Vamos extirpar quem está nos massacrando, quem está destruindo a esperança, quem está destruindo os sonhos dos baianos. A Bahia está com 60% do povo na miséria. A Bahia não tem saúde. A fila de regulação é a fila da morte na Bahia. A Bahia está sofrendo um ilusionismo desse governo. Então é preciso abrir os olhos, porque eles querem implantar o Mensalão, querem implantar a Lava Jato, o Petrolão, o assalto dos Correios, os 49 milhões dos respiradores que até hoje não foi justificado. Esse sistema está sendo ensaiado para ser implantado dentro de Ilhéus. E você, eleitor, é responsável por isso, para evitar essa catástrofe que está sendo anunciada aqui em Ilhéus. Um forte abraço a quem teve paciência de nos ouvir.
Valeu, um abraço para você. Eu falando de Avenida Soares Lopes e falando dos carnavais, lembrando galera de Ilhéus. Quero mandar um abraço ao Manuelzinho, está na escuta do Tropa de Elite. Ele que vai vir aqui neste programa falar dos grandes carnavais que Ilhéus já teve e que hoje não tem mais. São 7 horas e 45 minutos. 7h45, eu vou com Tony Café.